Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã, já aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, vamos aos destaques do nosso programa de hoje.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar falando de política. Olha, o município de Afonso Cunha, em Peritoró, está no top 3 das emendas PIX. Você lembra daquela confusão das emendas PIX?
Pois vamos ver como é que está o desenvolvimento desses dois municípios. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspende processo de indicação de Flávio Costa ao Tribunal de Contas do Estado.
E o governo inicia a operação para expulsar criminosos de terra indígenas no Maranhão.
Os rodoviários confirmam a greve para esta quinta-feira e pode deixar a capital do estado sem ônibus.
Brasil cai em ranking de corrupção e chega à pior nota da série histórica.
Pois é, e a dívida pública já ultrapassa os 7 bilhões de reais.
Também vamos trazer informações, Humberto, sobre governo e montadoras que recomendam cautela enquanto taxação americana. Eles dizem que apenas ameaça.
Pois é, vamos trazer essas e outras informações, dar um giro também com os nossos repórteres, porque está começando
o Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 11 de fevereiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã, que acontece todos os dias aqui na sua emissora de rádio e aqui na sua televisão, também no canal Central de Notícias Brasil, onde você também pode interagir conosco, mandando a sua mensagem em tempo real. É só enviar a sua mensagem direto no chat que fica aqui do nosso lado, ou então nesse WhatsApp que você acompanha também aí no canal do YouTube e na televisão. Olha o telefone, é o 98981879376, 8187-9376, fica à sua disposição. Se você quer mandar áudio, se você quer mandar vídeo, se você quer mandar somente aquela mensagem em texto, também nós estamos aqui à sua disposição para a gente fazer esse jornalismo bem mais próximo de você, falando a sua linguagem, dizendo o que você realmente precisa ouvir e principalmente entenda o que a gente fala. A gente sempre busca aqui fazer o programa da forma mais coloquial possível, para que todos possam entender aquilo que nós estamos falando. Esse é o papel do jornalismo, né? Falar a linguagem que a maioria entende. Jalber Pereira, falando de que a maioria entende, vamos chamar logo o repórter Carlos Roger.
Esse entende.
Me traduza na melhor linguagem, vai ter ou não vai ter greve no sistema rodoviário de São Luís? Carlos Roger, bom dia.
Bom dia, bom dia. Pois é, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira. Existe sim a possibilidade de uma paralisação geral da categoria dos rodoviários na região metropolitana de São Luís. É bom lembrar que não é especificamente para a capital, São Luís, mas para toda a região metropolitana. Essa paralisação pode acontecer porque o Sindicato dos Rodoviários, presidido pelo Marcelo Brito, entrou, após uma convenção coletiva de trabalho, entrou com a solicitação de que os empresários do transporte público da região metropolitana reajustassem salário, reajustassem também os tickets, alimentação, enfim, pediram aumento, tanto no salário quanto nos tickets, alimentação, e pediram ainda melhorias na condição de trabalho, que vai desde ônibus mais novos, mais fáceis de serem operalizados, e também pediram segurança mais segurança para o transporte público. Tudo isso em um pacote só foi entregue lá no Sindicato das Empresas de Transporte de Ônibus da região metropolitana. Não foi aceito, duas reuniões já aconteceram, a última aconteceu ontem, na segunda-feira, às 9h30 da manhã. Essa reunião contou com a presença, aconteceu lá no Ministério, na sede do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, perdão, e lá, além da Justiça do Trabalho, estavam presentes a Promotoria de Defesa do Consumidor, estavam presentes membros dos sindicatos dos empresários e, claro, os representantes do Sindicato dos Rodoviários. Não chegaram em um acordo porque o sindicato patronal alega que não tem condições para arcar com essa despesa, não tem como reajustar. O que chama a atenção da gente, Humberto e Jalba, é que até o último ano passado, todos os anos acontece essa polêmica aí entre as categorias, a gente já está acostumado com isso. Inclusive, greves foram deflagradas, nós tivemos uma greve aqui há pouco tempo, eu creio que vocês lembram, que durou quase que um mês, quase que 30 dias, a cidade ficou parada, o comércio entrou em colapso, foi uma confusão generalizada. Porque com a parada dos ônibus, a cidade toda para. E o que acontece? Nesse ano está sendo diferente. Até no ano passado, os empresários, eles falavam que poderiam fazer um reajuste e anunciavam o percentual que poderia ser reajustado. E aí eles ficavam naquela briga, aceita, não aceita, até chegar num acordo. E esse ano, o sindicato patronal disse que não tem condição nenhuma de arcar com nenhum reajuste salarial para a categoria, alegando as dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas, não só de transporte, como o comércio em geral. Eles alegam aí a questão da inflação, a economia aí defasada. Então, tudo isso faz com que eles aleguem que não têm condições de pagar. Por conta dessa iniciativa aí, dessa informação do sindicato patronal, o Sindicato dos Rodoviários anunciou ontem, oficialmente, em uma nota, alegando que, diante a falta de avanços nas negociações e após diversas tentativas de diálogo, o sindicato anuncia a possibilidade de uma paralisação da categoria a partir da quinta-feira. Ele pediu 72 horas para deflagrar a greve geral. Então a gente fez a conta? Então de quinta para sexta-feira, a cidade de São Luís, o município de Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa podem amanhecer sem transporte público de passageiros, sem ônibus. Então, a polêmica chegou até a Justiça do Trabalho, que acionou o Sindicato dos Empresários, e o Sindicato dos Empresários disse que não cedeu a pressão e disse que vai entrar na Justiça alegando a ilegalidade da greve para que essa não venha a acontecer. Olha, Humberto e Jalba, vocês lembram que isso também aconteceu na última greve e o Sindicato dos Rodoviários não atendeu a determinação da Justiça?
Sim,
vocês lembram
sim.
Disso?
Pois é. A cidade ficou realmente sem ônibus.
Mesmo com a Justiça, desembargadores, juízes, afirmando que tinha que rodar ali 30% da frota, que não é permitido devido a ser um serviço essencial, a paralisação de 100% da categoria, eles não abriram mão e cruzaram os braços em sua totalidade. Em alguns casos, alguns motoristas e cobradores que ainda tentaram sair para o trabalho, tirar os carros da garagem, chegavam os representantes do Sindicato dos Rodoviários, fechavam a porta ali bloqueavam a porta das garagens das empresas e não permitiam que esses profissionais saíssem. Tentaram colocar a polícia militar para dirigir os veículos em caráter emergencial, que também não funcionou. Enfim, a greve causou um transtorno muito grande para toda a população da região metropolitana de São Luís e isso pode estar prestes a acontecer novamente. A prefeitura está também envolvida nessa questão, já anunciou que está conversando para ver como que o poder público pode também entrar com uma contrapartida nesses gastos aí com o reajuste salarial, ticket de alimentação e tudo mais, mas ainda é uma conversa que não está, a conta não está fechando. De qualquer forma, a população já começa a ficar preocupada. De ontem para hoje, é a pergunta que eu mais tenho recebido. A reportagem da Central de Notícias, onde passa, as pessoas perguntam: ei, vai parar o ônibus ou não vai? Com razão, porque como eu disse no começo da nossa participação, toda a cidade para, o comércio para, o poder público enfrenta dificuldades para funcionar, a máquina pública depende também do transporte coletivo para levar e trazer os seus funcionários públicos das suas repartições. Então tudo para. A gente vai ficar aguardando aqui um retorno, hoje deve se manifestar aí ou o sindicato das empresas ou o próprio Ministério do Trabalho deve se manifestar, porque a categoria dos rodoviários está irredutível. A gente deixa o espaço aberto para o sindicato dos rodoviários, a gente enfrenta muita dificuldade, viu, para conversar com o presidente do sindicato dos rodoviários do Maranhão, o Marcelo Brito. Ele parece que não é muito dado a entrevistas, é muito difícil, eles só se manifestam através de nota, mas a gente deixa o espaço aberto aqui para o Sindicato dos Rodoviários, faculta também um espaço para o Sindicato das Empresas, e a qualquer momento a gente volta. É bom você ficar ligado também no portal central de notícias brasil.com, que a gente vai estar atualizando durante todo o dia, durante os próximos dias, essa polêmica. Tem greve ou não tem greve?
Pois é, o Carlos Rocha, e a gente já tem acompanhado durante bastante tempo, né? Muito tempo, essa questão das greves no sistema rodoviário de São Luís.
Sim.
E acaba sempre com aumento de passagem depois, não sei por quê.
É verdade, a população já fica esperando, quando se... Muito bem colocado, viu, Humberto? Quando anuncia a possibilidade de greve, a população já prepara o bolso. É muito interessante também a gente reportar que o Sindicato das Empresas de Transporte alega dificuldade financeira, crise econômica, e é um comércio que a gente vê que as... Olha, é o único comércio que só se trabalha com o pagamento adiantado. Você entra no ônibus, para você girar a catraca, você tem que pagar a primeira passagem. Então você já paga adiantado antes de rodar a catraca. Para você que vai utilizar o Vale Transporte, quando você carrega o seu cartão de transporte nos terminais, por exemplo, você coloca lá R$100 no seu cartão de transporte, esses R$100 automaticamente já cai na conta do Sindicato das Empresas, já cai na conta das empresas de transporte. Então você pagou R$100 de passagem adiantado. E aí a gente não entende por que todos os anos eles choram e alegam que não tem condições financeiras de arcar com isso, de arcar com aquilo, de pagar ônibus novos, de comprar ônibus novos, de reajustar o salário dos rodoviários, enfim. É uma luta constante e, como você disse, a população já se prepara. Vem aí aumento de passagem? Sim ou não? Central de Notícias Brasil.
Pois não. Só para encerrar aí, diz que teve um ônibus que errou o encaixe na hora de estacionar no interior do Maranhão, foi isso?
Ah, sim, eu já vou pegar um puxão de orelha do nosso diretor. Ele pediu que a gente citasse esse caso. O ônibus aí, ó, chegou ali, o ônibus da empresa Aguiar, se não me engano, ele chegou ali no terminal de passageiros lá do município de Barra do Corda. E ali ele colidiu com o terminal, olha aí, você vê o desespero das pessoas, ele bateu aí, ó, terminou que derrubou uma parte da estrutura, né, agulha, né, o nome da empresa, então ele terminou derrubando a estrutura, Aguiar, né, duas pessoas, Aguiar, é isso mesmo, perdão, duas pessoas saíram feridas, uma criança e uma mulher que estavam ali no terminal aguardando para embarcar, mas felizmente sem ferimentos graves, apenas algumas lesões aí superficiais. O prejuízo foi material e o susto que as pessoas pegaram aí quando esse ônibus colidiu com essa estrutura da rodoviária lá do município de Barra do Corda. Repito, não houve ferimentos graves nem óbitos, felizmente, nessa ocorrência aí. Falando só de ônibus hoje. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, eu volto com o estúdio.
Roberto, só complementando aqui a informação de Carlos Roger, essa semana, inclusive final de semana, eu peguei um ônibus e fui resolver algumas coisas no centro. Aqui é bom a gente andar de ônibus também para conhecer pessoas. E eu peguei o ônibus da linha Jardim Tropical São Francisco, primeiro um ônibus velho largando os pedaços, mas esse não é de responsabilidade da prefeitura, do governo do estado, da linha metropolitana. Então é preciso que o agente metropolitano aí, Adriano Sarney, vamos dar uma olhada nesses ônibus que estão de péssima qualidade. Pensei que fosse quebrar no caminho. E outra coisa, conversando com o motorista, ele me falou que eles estão com uma dificuldade gigantesca para chegar ao terminal da integração da ali do centro histórico, porque estão sendo assaltados constantemente. Todo mundo quer passar nesse horário de 5h30 até as 6h30 da manhã. Então, Atenção, secretário Maurício Martins, vamos botar uma viatura dentro do terminal da Praia Grande para que esses profissionais possam trabalhar. Segundo o que o motorista nos relatou, são três pessoas, três bandidos que vêm de Canoa, do outro lado ali da geralmente ali daquela ilha do Bonfim, que tem do outro lado da região 2 da Guarda, que atravessam de Canoa justamente para dar o bote dentro do terminal. Quem são os alvos? Os motoristas e cobradores. Então é preciso que o poder público tome uma providência, porque trabalhar já com ônibus velho, com dificuldade, ar-condicionado, nem pensar, e ainda correndo risco de ser assaltado, aí não dá, aí é demais. É.
Coloca uma polícia disfarçada atrás de uma esquina daquela, quando o cidadão sair correndo para pegar a canoa, ele dá um bote nele.
Exatamente. eu até vi uma viatura da polícia, mas ali já nas proximidades do entreposto pesqueiro, onde será inaugurado brevemente pelo governo do estado, ali fica longe, ali não vai evitar. Tem que colocar dentro do terminal da integração. Isso é uma reclamação de muitos motoristas, inclusive eu peguei o gancho que eu vi ele o motorista reclamando, fazendo a denúncia, para um colega radialista que trabalha numa emissora com a irmã. Aí eu peguei o gancho e fui conversar com ele, pois muita gente não quer encostar nesse horário.
Jobe Pereira, mas me conte também, está acontecendo uma operação em áreas indígenas, que os bandidos também estão atacando os índios.
Infelizmente, Gilberto. Pois é, o governo federal começou no dia de ontem. É uma operação para expulsar criminosos da terra indígena Araribói, que fica aqui no estado do Maranhão. A região tem cerca de 413 mil hectares distribuído entre os municípios. Olha só o tamanho. Os municípios de Amarante, Bom Jesus das Selvas, Arame, Buriticupu, Santa Luzia e Grajaú, ou seja, compreende toda aquela região, parte da região central e da região sul do estado. Então os indígenas sofrem pressão externa com a extração ilegal de madeira, também a prática da pecuária de forma irregular e conflitos fundiários. A homologação do território está distribuída, Humberto, em 150 aldeias, com cerca de 10.300 indígenas, e foi concedido aos povos Auá e também Guajajara no ano de 1990. Segundo o próprio governo, outras ameaças que foram identificadas também serão alvos das forças federais. O objetivo da ação é resguardar a vida dos indígenas e também a proteção do território. Pelo menos foi isso que o governo tem afirmado nos últimos dias.
Obrigado, Jalber Pereira. Vamos trazer as últimas informações aqui da área policial. É que a polícia civil do Maranhão apreendeu 75 quilos de cartilagens de barbatanas de tubarão e 16 quilos de bexigas natatórias de peixe em um imóvel aonde? No Turu. No Jardim Turu, aqui em São Luís. As investigações apontam que essas barbatanas estavam sendo enviadas para a China e outros países asiáticos. Em média, o valor pago, né, pelos produtos... Não quero divulgar, não vou divulgar, que é para o pessoal não sair matando tubarão.
A pergunta é, será que seria para fabricar esses eletroeletrônicos?
Duas pessoas foram identificadas por envolvimento com o caso, mas ninguém foi preso, né? Presos ainda. Mas não faça isso, deixe o bichinho circulando pelos nossos mares. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que eu faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.